Vamos começar bem pelo começo, Dr. César. O que é um vício?
Primeiro, o vício é uma doença. Então, o vício ele produz uma alteração cerebral no sentido de estressar esse cérebro. As pessoas mais impulsivas são pessoas de mais risco para dependência química. A droga ela vai atuando para liberar a descarga de dopamina de uma maneira artificial. O vício é uma busca de anestesiar emoções que a pessoa ainda não aprendeu a lidar com elas. Então isso vai estressando o cérebro. Vício é isso, né? Vai destruindo o indivíduo gradativamente.
Dr. César Vasconcelos é médico psiquiatra há mais de 40 anos. Tem pós-graduação em psicoterapia. Além disso, Dr. César é apresentador e produtor dos episódios Claramente no programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. É autor de diversos livros e tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, onde se aprofunda sobre temas que envolvem a saúde mental. O Dr. César já ajudou milhares de pessoas com seus materiais e conteúdos produzidos. Dr. César, que honra ter o senhor aqui mais uma vez. A gente já teve conversas aqui no Hope que foram muito produtivas, uhum. E eu imagino que hoje mais uma dessas. A gente vai falar aqui sobre vícios, como inclusive poder vencer os vícios. Então, seja muito bem-vindo e obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente.
Obrigado, Wagner. Estou contente de estar aqui de novo. É um programa muito bom aqui da Novo Tempo, o Hope Hour. Traz uma coisa informal, né? Uma conversa gostosa, agradável. E que oferece ao público tanta informação, né? Coisas práticas, que é o que a gente tenta fazer aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Por que nós vamos falar sobre vícios hoje com o Dr. César? E por que nós vamos, inclusive, em todos os episódios do Hope, aqui no mês de junho, falar sobre isso? Em primeiro lugar, é um assunto muito recorrente aqui no nosso atendimento. Pessoas que vivem um vício gostariam muito de se libertar desse vício, mas não conseguem encontrar recursos internos, não conseguem se livrar desse vício e entram em contato com a gente aqui pedindo ajuda. Também pessoas que convivem com alguém que tem um vício. Então, também é uma luta muito grande de toda uma audiência aqui da Novo Tempo, rádio, televisão e web. Então, por si só, esse assunto já estaria muito válido da gente conversar aqui, e inclusive um mês todo. Mas pensando nisso, então a Novo Tempo está lançando um guia de estudos com a Esperança, falando exclusivamente sobre esse assunto. E é muito interessante, deixa eu já explicar para você que vive uma situação de lutar contra um vício seu ou de alguém próximo. Esse estudo ele vai falar de uma questão mais introdutória sobre o assunto, por que esses vícios se instauram, como tem pessoas que são mais propícias, por que é tão difícil conseguir se libertar desse vício. A gente vai falar muito aqui no programa sobre isso, mas o estudo já começa com duas trilhas diferentes. Você pode fazer esse estudo se você tem o vício, mas você pode fazer esse estudo se você é codependente. O que é esse termo? Você convive com alguém que tem esse vício e passa por lutas, né? Por conviver com essa pessoa. Ou, você gostaria de ajudar essa pessoa a se libertar desse vício. Então já tem essas duas trilhas. E para cada vício existem lições específicas, né, Dr. César? Então é muito rico. A pessoa que tem compulsão por compras, pessoa que tem compulsão alimentar, a pessoa que faz uso de drogas consideradas ilícitas, drogas que são consideradas lícitas, mas que trazem muito prejuízo. Então tem lições específicas para cada tipo, cada conjunto, assim, de vícios, porque eles têm a sua especificidade, não é isso?
Pornografia, redes sociais, compulsão por compras, compulsão por comida, são vários tipos de compulsões.
Então, você que tem interesse, tem um link, novotempo.com/vício. novotempo.com/vício. Então, assim, você não vai ter que pedir esse estudo para ele chegar aí na sua casa, vai ser instantâneo. Quando você digitar esse link, você vai ser encaminhado para o WhatsApp da Esperança. E aí tem um texto sugestivo lá, você envia para ela e ela vai começar essas lições com você, inclusive fazendo algumas perguntas para entender onde você vai se enquadrar e poder fazer esse estudo. novotempo.com/vício, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o estudo daqui a pouco, mas vamos começar aqui. Vamos começar bem pelo começo, Dr. César. O que, que é um vício? De repente a pessoa fala, eu sou viciado em tal coisa, mas não necessariamente. Ou talvez o que seja até mais comum. Não, imagina, eu controlo essa situação, eu não tenho vício nenhum. É um hábito que quando eu quero eu faço, quando eu não quero eu não faço, mas a pessoa não consegue ter o insight, ela não consegue admitir de que de fato ela tem um vício. Então, o que, que caracterizaria um vício?
É uma pergunta básica, realmente importante, inicial. Vício, do ponto de vista psicológico, vício é aquilo que se torna um Deus para a pessoa. É um apego a um comportamento ou a uma substância que produz alterações, inclusive cerebrais, e no comportamento do indivíduo. Vício é um uso de, vamos pensar em termos de substância, né? Pode ser álcool, cocaína, crack, tranquilizante, medicamentos controlados, né? E outras substâncias que alteram o cérebro. Então, o vício ele produz uma alteração cerebral no sentido de estressar esse cérebro. O cérebro normalmente tem seus neurotransmissores, que são as substâncias produzidas pelo cérebro e por outras partes do corpo, como o intestino, por exemplo, e que são produzidas como a dopamina. Dopamina é a famosa substância que produz bem-estar, alegria, euforia, disposição, motivação. Então, ela foi colocada por Deus no nosso organismo, mas produzida dentro de uma maneira natural. Então, a dopamina pode ser produzida naturalmente o quê? Quando você está alegre, quando você vê uma paisagem bonita, quando você tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que foi legal, uma promoção no emprego, né, nasceu uma criança, coisas agradáveis, boas, positivas da vida, isso libera a dopamina para você sentir motivação, sentir bem, o sistema de recompensa funciona bem. A droga ela vai atuando para liberar a descarga de dopamina de uma maneira artificial, forçada, acelerada. Então, isso vai estressando o cérebro. Então, vício é uma alteração cerebral e em outras partes do corpo também, como o alcoolismo, que produz uma resposta neuronal dos neurônios da célula nervosa de maneira estressada e estressante para o cérebro, né? A pessoa fica presa naquela compulsão e tem que ter pelo menos três coisas ali básicas para a gente poder dizer que o indivíduo está viciado. Primeiro, a pessoa vive naquela obsessão pela substância. Como é que pode conseguir? Onde pode conseguir? Como é que vai ter acesso? Uma obsessão. Vive pensando naquilo ali. A segunda coisa é a tolerância. Tolerância é uma palavra em medicina, em dependência química, que significa que a pessoa precisa de doses maiores para obter o mesmo resultado que tinha com uma dose menor. Então, se fumava um baseado de maconha e sentia euforia, agora tem que se fumar 1,5, daqui a pouco 2, para ter a mesma euforia que tinha com 1. Então, isso é uma característica de vício, né? E uma terceira coisa importante que diagnostica um vício é a chamada síndrome de abstinência. Ou seja, se a pessoa para de usar aquela substância ou de ter aquele comportamento viciante, ela passa mal. Passar mal é insônia, ansiedade, irritabilidade, dependendo da substância, tremores, né? Sudorese. Então, é a síndrome de abstinência. Uma quarta característica que também entra na categorização de vício é a pessoa continua lançando mão daquele vício, apesar dos estragos que está causando a vida dela, apesar de que os amigos estão apontando, os familiares estão dizendo, olha, você está com problema, você está gastando dinheiro, você está perdendo seu trabalho, você vai ser demitido e tal. Ela passa por cima dessas informações. Então, vício é isso, né? Vai destruindo o indivíduo gradativamente.
É interessante porque quando a gente pensa em vício, talvez para grande parte aí da nossa audiência seja alguma coisa ligada a drogas mesmo, né? Mas quando o senhor coloca esse primeiro item que o pensamento fica sempre em torno disso, envolvem outras coisas, né? Então, a alimentação mesmo. Então, tem gente que está sempre preocupado com aquela próxima refeição, né? O que, que eu vou comer, o que, que vai ser e tal. E vai vivendo a vida baseado no que ela vai almoçar, no que ela vai jantar, no que ela vai tomar de café da manhã, no que vai ser o lanche. E a vida dela está em torno da comida.
É, e comida, e pode ser compras, né? Pode ser redes sociais, viciado com celular, viciado em telas, né? Que inclusive tem
a bateria do celular acaba, a pessoa entra em...
Fica no parafuso, uma ansiedade insuportável, né? É vício em jogos, por exemplo.
Que está sendo bem comum.
É bem comum, que é uma coisa bem devastadora também. Então, os vícios podem ser de substâncias e podem ser de comportamentos.
Uhum.
Né? O mecanismo que vai alterar o cérebro é parecido. A gente pode voltar a falar sobre isso depois. Claro, o tipo de lesão vai ser diferente. Mas a obsessão e a compulsão estão presentes. Qualquer vício, seja de substância ou seja de comportamento.
A pessoa, para ter esse, para ser considerada viciada, ela precisa apresentar todos esses itens? Porque eu fiquei pensando, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Quando o senhor estava falando de que a falta da substância causa situações, sudorese, perda do sono, tremor, tal,
irritabilidade,
eu pensei no café. Porque a pessoa, quando tem o uso contínuo da cafeína, ela não consegue ficar sem, né? E aí, quando ela deixa, tem uma dor de cabeça muito intensa, uma irritabilidade muito profunda.
É.
Mas eu não sei se, de repente, a pessoa que, né, tem esse uso contínuo do café se encaixa nessas outras características. Só pensa no café, que horas vai conseguir tomar o café e tudo mais. Mas eu sei que também existe esse ponto de... primeiro toma uma xícara de manhã, mas depois, para o dia ser tocado, não basta só essa xícara. Precisa ir aumentando essa dose para que o corpo esteja cafeinado e consiga dar conta do dia. Então, não sei se também poderia ser considerado um vício de alguma maneira.
O consumo de cafeína é viciante, né? A cafeína, quando estuda psicofarmacologia, ou farmacologia na área de que atua no cérebro, realmente a gente vê que a categoria da cafeína é depressora, uma substância depressora do sistema nervoso central. Ou seja, apesar que você toma um café e dá uma estimulada, mas a resposta final da cafeína, como da cocaína, é deprimir o sistema nervoso central. O que é deprimir? Fica funcionando, fica hipofuncionante, funciona mal, funciona pouco, a memória fica ruim, o raciocínio fica lento, a pessoa fica cansada, ela não consegue prestar atenção. Agora, a sua pergunta é interessante, porque realmente a cafeína vai não necessariamente produzir todos os tópicos, os sintomas que classificam um vício, mas isso vai depender, primeiro, do perfil dessa pessoa.
Uhum.
Tem gente que gosta de um café e toma um café de manhã e acabou, não toma mais nada ao longo do dia, toma só um cafezinho de manhã, né? Isso é diferente daquele sujeito que tomou de manhã e daqui a 2 horas, cadê o cafezinho para mim e tal? Vai bebendo ao longo do dia. Tem gente que você sabe que leva até a garrafa térmica.
Sim.
Né? Se não tem no trabalho, leva a garrafa térmica com café para o seu trabalho ou vive ali dentro de casa bebendo. Então, essa intensidade do consumo vai variar também no perfil da pessoa. Se a pessoa é mais impulsiva, por exemplo, as pessoas mais impulsivas são pessoas de mais risco para dependência química, né? Então, tem que ver o tipo de temperamento e não só a substância que a pessoa usa. Outra coisa é a pessoa muito traumatizada, muito machucada emocionalmente, está vivendo um estresse importante hoje na vida, que gera uma angústia, né? E essa angústia, então, para ser aliviada, a pessoa lança a mão de uma substância, pode ser, né? Você vê que na pandemia, por exemplo, da Covid-19, houve um aumento de 25% no mundo de transtornos mentais por causa da pandemia, que gerou aquela incerteza, aquela insegurança, aquele medo, você internado, você entubado, vou morrer e tal. E isso fez com que muitas pessoas ficassem mais deprimidas, até pelo isolamento social também, o lockdown, né? Ficaram sozinhas e... isso levou algumas delas a aumentar o consumo de substâncias, álcool e mesmo medicamentos psiquiátricos, né? Então, era uma forma de lidar com a angústia, lançando mão de uma substância para ver se aliviava aquele sofrimento. Então, a cafeína, ela tem características, o consumidor crônico, ele tem características de dependência química, sim. Agora, a intensidade dessa dependência vai depender também de como a pessoa tem o perfil psicológico, está vivendo traumas agora ou não, uhum. e como é que ela consegue administrar aquilo mais ou menos, melhor ou não melhor. Né?
Então, assim, essa situação do ambiente em que a pessoa viveu ou está vivendo e, de repente, causando traumas, o tipo de personalidade influencia... O senhor colocou de que esse vício vai trazer alterações cerebrais. Então, não é simplesmente uma questão comportamental.
Sim.
Vai trazer algo no funcionamento biológico mesmo do órgão cérebro. E aí eu fico me perguntando o seguinte, além desses elementos, existem pessoas que são mais propensas para desenvolverem um vício? Ou todas as pessoas, todos nós, de repente, entrando em contato com algo viciante, comportamental ou uma substância, podemos desenvolver um vício?
É uma boa pergunta. Potencialmente, qualquer um de nós podemos nos tornar viciados
uhum.
em alguma coisa. Agora, algumas pessoas têm fator de risco maior, realmente têm. Pessoas que são mais impulsivas, como eu falei. Pessoas que tiveram uma genética que joga contra. O que é genética que joga contra? 40% do que a gente se torna como pessoa tem a ver com genética. 60% é aprendido. Então, se o pai foi alcoólatra, a mãe foi alcoólatra ou alcoólico, né, ou dependente de álcool, ou tios ali, então essa pessoa tem que ter mais cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas, porque ela tem mais propensão. Não é que a genética é uma condenação. Uhum. Ou seja, se meu pai bebia, era alcoólatra ou alcoólico, dependente de álcool, eu obrigatoriamente vou ser? Não, mas eu tenho mais propensão. Então, tem que ter mais cuidado. Então, algumas pessoas são mais vulneráveis. Pessoas que viveram situações de abuso na infância, de negligência, de violência na família, elas sofrem mais, elas têm um estresse emocional mais importante, mais difícil de resolver, e que então isso é um facilitador para usar uma substância, porque a substância alivia essa dor emocional de maneira rápida até, né? Você toma uma bebida alcoólica, você fica eufórico ali com algumas dosagens naquele indivíduo ali. Então alivia aquela angústia, aquela tristeza ou aquela sensação desagradável, emocionalmente falando. Então, as pessoas mais propensas, elas realmente têm que ter mais cuidado, porque elas podem entrar no vício mais rápido, talvez mais cedo, uhum. e talvez com mais duração desse vício aí, claro, se não entrar num programa de recuperação.
É interessante, né, quando o senhor diz desse contexto, principalmente familiar. Então, tem a questão genética, que a gente vai ter em média aí 40% da influência, e os outros 60% é a possibilidade que a pessoa, né, decida ou tenha um outro caminho. Agora, muitas vezes, tem a composição genética, mas tem a composição comportamental. Então, é a cultura da família.
Sim.
Todo mundo bebe, todo mundo fuma. Então, se alia, né, o processo da genética com a ambiência, isso potencializa muito que essa pessoa seja um viciado no futuro.
Sim, é verdade. É muito diferente ter uma família que habitualmente consome bebida alcoólica nas festas, aniversário e tudo. Mas mesmo que não seja de forma abusiva, né, ou de dependência, mas é um consumo frequente. Então, esses indivíduos, essas crianças que nascem nesse ambiente, elas já vão ser mais... Elas estão mais perto do risco de desenvolver um abuso ou uma dependência, porque é uma constância na família, a comemoração com bebida alcoólica, né? Então você compara essas famílias com outra família que não tem esse perfil, ou famílias que são abstinentes de álcool, não usam álcool para nada, né? Nunca usa, como as pessoas de uma cristãs, que têm um segmento bem ali, bíblico, né? Não usa bebida alcoólica, então, ou se usam, mas usa com muita raridade, muito. Eu conheci família, tem de pessoas que, tomavam uma cervejinha lá no fim de semana, mas isso uma vez por mês, sabe? Então, é muito diferente essas categorias do hábito ou da maneira como a família funciona, né? Então, como você falou, tem família que qualquer comemoraçãozinha tem que ter bebida alcoólica, não é? Qualquer coisa. E tem famílias que são abstinentes, então realmente o risco é muito diferente de um grupo familiar para outro grupo familiar.
Doutor, tem gente que olha para alguém que está vivendo um vício e olhando para a situação, a pessoa resolve o problema da outra, né? Diz assim, não, podia parar. É uma questão de que a pessoa está decidindo fazer isso. E acho que principalmente dentro de um contexto religioso, isso fica ainda mais intenso, né? Porque entra a questão do pecado nisso. Ah, é pecado usar drogas, é pecado bebida alcoólica, é pecado cigarro. E outras situações, pornografia também, né? É pecado acessar a pornografia. O quanto a gente pode entender nesse contexto de que o vício ele é uma doença, onde também existe o poder de decisão desse indivíduo viciado para que ele consiga se tratar e realmente vencer essa luta, né? Ser livre desse vício. Onde é que mora o bom senso disso, do entendimento de que o vício é doença, mas também existe o poder de decisão ali desse viciado?
Uhum. É uma boa questão. Primeiro, o vício é uma doença. Ponto.
Ponto.
Vício é uma doença classificada no CID, Código Internacional das Doenças. Então, você vai ter ali um código de diagnóstico para abuso do álcool, dependência do álcool. Hoje não se usa mais a palavra alcoolismo, né? Se usa dependência do álcool. Você tem ali uma que é de cocaína, você tem um código para nicotina, você tem um código para anfetaminas, né? Então tem ali as classificações e que são usadas em laudos, em diagnósticos de dependência química no CID. Agora, é importante a gente pensar de que as pessoas que não entendem isso ou que talvez não tenham algum vício específico, elas podem achar, por que, que não para, né? É tão fácil você parar com isso aí. Eu já conheci muita gente assim. Poxa, eu sei que essa pessoa continua fumando, sabendo que é um malefício.
Muitas vezes a pessoa que convive diretamente com essa pessoa viciada e que tem prejuízos funcionais na vida dela, né?
Sim.
Por conta do vício do outro, ela olha e também fala, poxa, se ele parasse, né? Eu não uso, por que, que ele tem que usar e está trazendo prejuízos para mim? Então, tem esse julgamento.
Tem esse julgamento. E a incompreensão, né? Porque realmente o vício é uma busca de anestesiar emoções que a pessoa ainda não aprendeu a lidar com elas. Toda compulsão ela tem essa característica. É uma forma de... as dores originais daquele indivíduo, elas ficam por baixo da consciência. Então, a criança que viveu durante vários anos num ambiente abusivo na infância, o que é um ambiente abusivo? Pode ser negligência, pode ser rigidez, pode ser violência, né? Pode ser abuso sexual, abuso emocional, a mãe era nervosa, gritava o tempo todo com a criança, o pai era um indivíduo violento, ou não era violento, mas era um cara frio, distante, enfim, a criança ficava sozinha. Então, a criança sai desse histórico emocional difícil, doloroso, e acaba entrando numa atitude viciante, que pode ser sexual, pode ser, enfim, qualquer uma dessas que as pessoas sofrem. Então, é porque as dores que a criança sentiu, que o jovem sentiu na sua adolescência, são dores difíceis de ser trabalhada conscientemente. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, produz algumas defesas. A gente chama defesas psicológicas, né? Tem defesas funcionais e defesas disfuncionais. Então, tem defesa. A gente tem que usar defesa. A gente não pode se abrir para qualquer um, qualquer lugar, né? A gente tem que nos protegermos de possíveis mau uso do que a gente vai dizer, pessoas que são abusivas, pessoas que são maldosas, né? Então, só que muitas vezes a pessoa usa uma defesa que ela é bloqueadora da sua autenticidade. Então, uma pessoa pode desenvolver uma atitude de negação. O alcoolismo. O alcoolismo é um vício, né? Que é o abuso, a doença, a dependência do álcool. Tanto que o apelido do alcoolismo é a doença da negação. Por quê? Porque todo, entre aspas, bom alcoólico ou dependente do álcool, ele diz, não, eu paro a hora que eu quero, uhum. Não, é só porque o Corinthians ganhou, não é porque o Corinthians perdeu, não é porque está chovendo, não é porque não está chovendo. Então, ele não entra em recuperação, a não ser quando ele chega no ponto de dizer assim, cara, eu bebo demais porque eu não tenho controle, eu perdi o controle.
Uhum.
Então, aí ele deu um passo para a recuperação. Então, as dores emocionais que o indivíduo vive, até que ele possa aprender a lidar com essas dores de maneira consciente e de maneira mais resiliente, de maneira mais construtiva, até que ele, enquanto não aprender isso, ele vai tentar aliviar essas dores originais que a gente chama, né, dor total, você usa muito a palavra dor total, né, que é medo, angústia, tristeza, solidão, ansiedade. Então ele vai usar uma substância ou um comportamento. Por quê? Porque enquanto usa aquele tipo de vício, essa pressão de perceber essa dor é aliviada, dá uma anestesiada. Por isso que a gente sabe isso, né, no mecanismo de dependência química. A dependência química é uma forma de anestesiar algumas emoções que a pessoa ainda não aprendeu a lidar com elas. Como também acontece em automutilação, né? A automutilação é um mecanismo parecido. A pessoa se corta, se soca, queima a pele, porque ao sentir a dor física, ela esquece, né?
Ela alivia dor emocional. A dor emocional. Doutor, você estava falando que, então, causa alterações cerebrais esse vício. Existe diferença dessas alterações no sentido de, por exemplo, um vício em algo químico e esse vício mais comportamental, então, pornografia, compras, até distúrbios alimentares, são situações em que essa mudança que vai ser causada no cérebro, ela é diferente?
É boa pergunta. Sim, é diferente. É diferente nos vários tipos de vícios. Então, você tem vícios que eles são altamente destrutivos do organismo.
Uhum.
Como de substâncias em geral, né? Álcool, anfetamina, cocaína. É muito diferente. Você, por exemplo, pegar o álcool mesmo. A bebida alcoólica, ela destrói várias coisas no cérebro, destrói áreas importantes do pensamento, né, que é o córtex pré-frontal. O álcool, ele produz outras alterações no nosso corpo, como varizes esofágicas, produz gastrite, né? Pode produzir um consumo crônico e pesado. Os bebedores pesados de álcool podem ter atrofia cerebral, encolhe o cérebro. Podem ter uma chamada síndrome de Korsakov, né? Wernicke-Korsakov, que é um conjunto de síndrome, é um conjunto de sintomas, né? Sinais e sintomas. Então, o indivíduo bebedor, alguns deles podem desenvolver essa síndrome, que vai ter confusão mental, tipo uma psicose, né? Chamada psicose de Korsakov. Pode ter nistagmo, que é uma palavra que significa em medicina, os olhos ficam tremendo. Pode ter diplopia, que é uma visão dupla. E pode ter um negócio chamado ataxia, que é uma descoordenação motora. Isso é produzido pela bebida alcoólica, né? Pessoas que têm um alcoolismo podem ter uma afetação do fígado de maneira grave, pode ter uma cirrose, né? Uma hepatite alcoólica.
Uhum.
Então, isso é diferente de você ter um indivíduo que é viciado em compras, né? E vai no shopping, gasta lá uma grana que nem tem, e atendi gente assim, chega em casa aquele monte de bolsa e aí a angústia volta. Né? Enquanto está ali comprando as coisas, a angústia alivia, né? Disfarça a sua angústia, a sua tristeza, seu vazio existencial. Mas quando volta para casa, a coisa volta a perturbar de novo. Então, as lesões produzidas no nosso corpo por um vício como compras, né? Nesse sentido, é muito diferente das produzidas por uma substância. Tem que pegar até... É muito comum hoje em dia vício em medicamento psiquiátrico. Tem gente que é viciada em tranquilizante, né? em Rivotril, enfim. Esses medicamentos produzem alterações importantes, como, por exemplo, vários medicamentos calmantes produzem alteração da memória de curto prazo.
Uhum.
As pessoas, mesmo jovens, que usam abusivamente esses medicamentos, ou por conta própria, ou aumentadores por conta própria, não segue orientação médica, podem ter alterações de memória recente, né? E prejudica, né? Prejudica o estudo, prejudica o trabalho. e cria uma dependência física. Então, sim, os vícios podem ter uma característica de prender a pessoa naquela característica daquele vício, mas as lesões que vão acontecer no corpo e no cérebro são diferentes. Algumas substâncias são mais lesivas.
Já ouvi dizer do vício em pornografia, que também traz algumas situações muito complexas, inclusive no lobo pré-frontal.
Sim, está comprovado em alguns estudos que a pornografia pode alterar a área do córtex pré-frontal. A área do córtex, o córtex pré-frontal é a parte da testa, né?
Tomada de decisão.
Isso, é ali onde estão as chamadas funções executivas do cérebro, que é decisão, motivação, escolha, valores éticos, né? Comprometimento com a verdade ou com a mentira, enfim, essas decisões sobre ética, tudo isso é com essa parte do cérebro aí. Então, a pornografia, ela estressa essa área cerebral e a pessoa perde a capacidade de pensar com mais clareza, com mais consciência. E é uma situação grave, né?
Agora, de repente, alguém chegou nesse vídeo porque vive um vício, né? E tem essa dificuldade, ou convive com alguém que tem um vício. Dizer mais uma vez para o nosso material complementar aqui. A gente está lançando um guia de estudos. Foi escrito pelo Dr. César. Eu falei isso no começo? Acho que não, né? Então, o Dr. César escreveu esse estudo. Livre do vício. Então, para você acessar esse link, que quem vai dando as lições lá, escritas pelo Dr. César, é a Esperança, novotempo.com/vício, tá? Você vai ser encaminhado direto lá para o WhatsApp. Pessoa que chegou aqui, Dr. César, e está pensando, poxa, quanto prejuízo eu tenho na minha vida por conta de todo esse efeito desse vício, ou alguém que está sofrendo porque alguém que ama muito tem esses prejuízos por conta do vício. Como a gente pode falar em recuperação? Então, à medida que a pessoa... Tem dois pontos aqui, né? Consegue deixar esse vício, é um grande passo esse. Uhum. E ao longo desse mês a gente vai falar muitas vezes da superação desses vícios. Mas existe recuperação? O conceito de neuroplasticidade cerebral se aplica aqui? O cérebro consegue, de alguma maneira, se regenerar?
Sim, boa pergunta, e a resposta é realmente muito esperançosa, porque sim, é possível. É possível a chamada neuroplasticidade, ou a... O que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro se expandir, se regenerar, consertar circuitos. E também tem outro fenômeno cerebral que Deus colocou no nosso organismo, que se chama neurogênese. Neurogênese é a formação de novos neurônios. Bem anos atrás, décadas atrás, se acreditava que uma vez lesado o cérebro não tinha volta.
Uhum.
Mas agora se sabe, de anos para cá, que sim, em alguma circunstância, se você oferecer ao seu corpo condições saudáveis, pode haver a produção de novos neurônios, ou seja, novas células cerebrais, e consertar os circuitos cerebrais que foram prejudicados.
Olha, então, que esperançoso, realmente.
Muito esperançoso,
né?
Então, um indivíduo que é viciado e que abandona o seu vício, qualquer que seja o tipo, vício de comportamento ou vício de substância, ele está oferecendo ao seu cérebro condições dele entrar numa recuperação, numa regeneração. E aí, tem uma palavra em medicina, chama-se homeostasia, com H. Homeostasia é o processo do corpo trabalhar para voltar no equilíbrio quando tinha perdido o equilíbrio. Deus colocou essa capacitação, né? Por exemplo, você está, sei lá, cortando o pão ali para fazer um sanduíche, você corta a tua pele, então aí vai sangrar, e se você tem uma coagulação normal, daqui a pouco ele fecha, não sai mais sangue, né? E daqui a uns dias você vai ter, começa o fechamento daquela ferida, e depois de um tempinho, pronto, a pele recuperou. Você não foi o médico que fez isso, foi o organismo que fez isso. Deus colocou essa capacidade de regeneração em nosso corpo, no corpo físico e no cérebro, que faz parte do corpo físico, claro. Então, quando a pessoa entra, quando ela fornece essa possibilidade do seu organismo regenerar, abandona o vício, Alguns cientistas falam que de 3 meses a 1 ano, ou estendendo um pouco mais, dependendo de algumas variantes, o cérebro volta a funcionar normal. Por exemplo, o sujeito está viciado numa substância. Então, há um encharcamento de dopamina, porque a droga, maconha, cocaína, crack, álcool, libera um bombardeio de dopamina e que deixa a pessoa eufórica. Só que quando ela insiste nessa droga e o uso da droga, o cérebro começa a perceber que está excessiva essa produção de dopamina. Então, esse mecanismo de homeostasia, de equilíbrio, começa a fechar os receptores da droga. Cada célula tem uma receptor. O que é receptor? Receptor é a portinha de entrada. A substância tem que entrar na célula para poder fazer um efeito ali dentro, né? Então, o que o cérebro faz? Ele começa a fechar várias portinhas de entrada da droga para poder não ter esse bombardeio de dopamina para proteger o cérebro de ficar estressado. Eu vou usar uma comparação bem grosseira, é como se tivesse um carro, e o seu carro, e aí você pisa no acelerador, o carro anda, né? Claro. Mas se você está numa rua e o carro usa uma droga, então ele quer acelerar muito. Só que a rua é pequenininha, se acelerar muito vai ter uma velocidade muito grande. E se tiver velocidade muito grande, você vai bater em alguém, bater em outro carro, bater na casa ali. Então, o carro que tem esse mecanismo de homeostasia, ele tipo assim, ele fecha a passagem de gasolina, mesmo que você acelera muito, ele não deixa passar muita gasolina para poder não ter uma velocidade tão alta e causar um acidente. Trazendo para o cérebro, isso acontece, só que o indivíduo, quando ele, então, é viciado numa substância e usa a substância, tem um bombardeio de dopamina, o cérebro começa a fechar o acesso dessa substância, ele vai sentir mal, porque ele vê que não está conseguindo aquela euforia que tinha antes. Aí o que acontece no viciado? Aumenta a dose. Para ver se aumentando a dose, vem de novo aquela onda de dopamina, né? De euforia. Então, aí, quando a pessoa para e ela começa a enxugar essa dependência, claro, vai passar mal no começo, é verdade.
A abstinência é uma coisa que muitas vezes talvez limite essa pessoa, né? Porque ela pensa, olha só onde eu entrei, eu preciso dessa droga, porque essa ausência fica ali muito alta, né?
Por isso que um grande desafio para o dependente químico, o que passa consciente ou inconsciente na cabeça dele, inconscientemente, assim, como é que eu vou viver sem aquela onda de euforia que a droga me dá? Então, a princípio, claro, não vai ter euforia mesmo, não. Vai ter angústia, vai ter uma certa inquietude. Mas na medida que ele resiste...
Sintomas físicos, inclusive, né?
Sintoma físico, tremor, insônia, irritabilidade, enfim. A alteração do apetite, tudo isso. Então, na medida que ele resiste... vamos supor, o viciado em nicotina, em cigarro. A cada cigarro que você joga para frente para fumar, você dá chance ao teu corpo de começar a ativar a produção do bem-estar sem o estímulo da droga, né? Então, as boas novas é que o indivíduo viciado, né, ele, quando para e entra em recuperação e abandona a sua droga, ele vai ter lá na frente produção de dopamina normal e que vai ser satisfatória para ele, né? Então vai ser o abraço de alguém que ama, vai ser observar uma natureza que Deus criou tão linda, vai ser receber uma notícia boa, vai ser sentir feliz porque está produzindo no seu trabalho, né? Então essas situações do dia a dia da vida que são positivas, elas liberam dopamina, né? E o sujeito pode sentir bem com essa dosagem agora produzida por meios naturais.
Doutor, então assim, já que a gente tem tanta esperança de regeneração física no nosso cérebro, que também é físico, daria outro episódio aqui, a gente não vai ter tempo para isso, mas qual seria esse primeiro passo para conseguir se livrar de um vício? Talvez a gente vai ter muito mais informações lá no estudo bíblico e você pode, né, nesse guia de estudos, você pode acessar lá, novotempo.com/vício. Tem o passo a passo, tem alguns passos, né, de acordo com cada vício, de como superá-lo. Mas de um modo mais geral, Dr. César, como a gente poderia dar agora algum conselho para quem realmente está vivendo um vício, vê alguém que vive um vício e gostaria de ser liberto dele?
É, eu gosto muito do programa, por exemplo, sugerido pelos Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, esses grupos de ajuda mútua, eles têm os 12 passos. É um triângulo, né? São os passos, os conceitos e as tradições. Então, os 12 passos são para a recuperação. Então, desses 12 passos, os 3 primeiros são fundamentais para a pessoa entrar em recuperação. Quais são os 3 primeiros? Nas minhas palavras, né? Não vou dizer exatamente como está o texto ali escrito. Mas o primeiro passo é admitimos que era impotente diante do álcool, cocaína, maconha, enfim, e que havíamos perdido o controle das nossas vidas.
Admitir.
Então, admitir que você realmente perdeu o controle sobre aquela substância, ou consumo daquela, a ingestão daquela substância, ou aquele comportamento. Isso alguém pode pensar assim, mas isso é óbvio, né? Não, não é óbvio não, porque as pessoas viciadas, elas sempre têm uma desculpa, a gente chama de negação, né? Elas sempre têm uma desculpa. Não, mas o que tem? Eu também havia, não sou de ferro, né? Que problema tem usar um pouquinho lá de baseado e tal, da maconha? Não, não faz mal para ninguém e tal. É uma droga inocente. Aí não é droga inocente coisa nenhuma, né? Tem uma linha aí que defende que maconha é uma droga inocente. Não é inocente. Nas jovens produz a síndrome de perda de atenção, de apatia, né? Em alguns homens produz a diminuição da quantidade de espermatozoide. Vai ser difícil engravidar uma mulher depois. Enfim, tem vários... E o cigarro de maconha, ele é X vezes mais tóxico do que um cigarro de nicotina convencional. Enfim, então, o primeiro passo é esse. Eu perdi o controle, né? Essa coisa dominou a minha vida. Então, a pessoa para com a negação, admite essa realidade, porque aí o segundo passo é o que eu faço agora? Quem pode me ajudar? Eu preciso de ajuda, né? Então, aí o pessoal do AA lá, o primeiro passo é esse, admite que perdeu o controle. Segundo passo, viemos acreditar que um poder superior poderia nos conduzir à sanidade. Então, ele percebe que sozinho não consegue. Já tentou muitas vezes, porque tem gente viciada, Wagner, que são pessoas até que estão lutando já há um tempo. Eu tentei parar, tentei não sei o quê, mas não consegui, recair. São pessoas que estão numa luta porque precisa de alguns procedimentos, né? Algumas informações que sozinho não sabe. Então, repetindo, admite que perdeu o controle. Segundo, o que eu faço agora? Quem pode me ajudar? Né? Toma a decisão de procurar uma ajuda. E o terceiro passo é entrar realmente nessa ajuda. Aí vai ser um atendimento profissional, vai ser uma clínica de recuperação. E admitir que existe um Deus criador do universo que está interessadíssimo em ajudar essa pessoa a seguir no processo de recuperação.
Excelente. Dr. César, muito obrigado. Parabéns por mais esse guia de estudos escrito, né? A gente já tem o Mente Feliz.
Mente Feliz,
que é lindíssimo, é uma introdução maravilhosa, né, para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, desenvolver ferramenta de autoconhecimento. A gente oferece muito, né, esse estudo aqui na Novo Tempo, e agora esse dos vícios, que é muito específico para essa área, mas é uma dor muito grande dessa audiência. Então, que Deus possa abençoar todos que entrarem em contato com esse material, né, e possa ser um suporte nessa busca pela liberdade do vício.
É isso que a gente espera, né? Na verdade, o conteúdo eu preparei bastante lições, a equipe, né, que tem psicólogos e tal, fez ali uma complementação, um aprimoramento, uma edição. Então, é um trabalho em equipe que foi feito, né, com bastante conteúdo. E o pessoal de casa tem realmente um material nas mãos, assim, muito precioso.
Muito robusto.
Porque tem a atualidade científica sobre esse assunto de dependência e de vícios. Tem para a pessoa, como você falou aqui, que convive com alguém, né? O codependente, a pessoa que convive. Por exemplo, para cada pessoa que bebe compulsivamente, 6 pessoas por em volta são afetadas com estresse, né? Então, as duas pessoas, dois grupos de pessoas vão ser beneficiados, né, com essas informações, quem está ligado ao vício e quem está convivendo com alguém ligado ao vício. Então, Deus vai ajudar para que você de casa possa conseguir ajuda, seja parar com vício, seja saber lidar com alguém que está com um problema.
Muito bom. Obrigado, Dr. César.
Valeu.
Obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que ficou com a gente aqui até agora. A gente quer muito que você entre aí nesse link, tá? O Dr. César estava falando detalhes aqui, novotempo.com/vício. Então tem o caminho para quem tem o vício e para quem é o codependente, a pessoa que convive com alguém que tem esse vício. O nome do estudo é Libertos do Vício, Livre do Vício, perdão, novotempo.com/vício. novotempo.com/vício. Se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que luta para vencer um vício e tem uma mensagem muito esperançosa aqui de recuperação. Você que conhece alguém que luta, né, na sua vida diária com pessoas próximas, né, familiares e tudo mais que tem um vício, encaminha esse vídeo, vai fazer muita diferença. Deixa o seu like aqui, isso vai ajudar esse vídeo a circular muito mais. Siga a gente no Instagram, @HopeHourNT. E, por favor, não fica assistindo só os episódios isolados, não. Siga, se inscreve no nosso canal também, o HopeHourNT. Um abraço para você e até a semana que vem. Tchau, tchau.